mulher fala do lado.
Saudações a todos. Quinta-feira, 30 de março de 2023. Vamos a mais uma edição do Namib Fala a Verdade, hoje a partir da cidade capital de Ondjiva. A nossa abordagem estará à volta do papel da sociedade civil e a governação de proximidade. Este debate tem assinaturas do jornalista Armando Chicoca na realização, garantia técnica de Fonseca Ching, moderação de Dino Manuel, apoios da NED e Open Society. Apesar que são os nossos convidados, o engenheiro Jerónimo António, a quem tenho o prazer de saudar. Muito boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde ao Namib Fala a Verdade, boa tarde extensivo a todos que mais tarde poderão ver a nossa programação. Obrigado.
E também nosso convidado, o jornalista e também ativista cívico Anselmo Leite, a quem tenho também o prazer de saudar. Boa tarde.
Boa tarde, Dino Manuel, e boa tarde também ao meu companheiro aqui, engenheiro Jerónimo António, e a todos que a estas horas estão em direto com o Namib Fala a Verdade, perdão, para podermos aqui debruçar este aspecto trazido à mesa e outros assuntos que poderão eventualmente aparecer ao longo das nossas abordagens.
Sim, senhora. E dizer que ao longo da nossa abordagem, possivelmente poderão juntar-se a nós o antigo diretor do gabinete do governador do CUNEN, o senhor Orlando Assana, e também poderá juntar-se a este, neste painel, o padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Como dizia já anteriormente, que vamos falar sobre o papel da sociedade civil e a governação de proximidade, quero começar com o jornalista Anselmo Leite. Qual é a nota introdutória relativamente a esta temática?
Mais uma vez, obrigado, Dino Manuel, e também ao jornalista Armando Chicoca por esta oportunidade que nos traz aqui até a cidade de Ondjiva, capital da província de CUNEN, para podermos abordar este assunto. Dizer que nós, ao falarmos do papel da sociedade civil e a governação de proximidade, gostaríamos aqui de deixar claro, em primeira instância, que a sociedade é uma expressão política da sociedade, que tem certas regras e com capacidade de pressionar o próprio governo, no sentido de que possa garantir melhores condições de habitabilidade das suas populações. Quando nós estamos a falar de condições de habitabilidade, estamos a falar concretamente do acesso à educação, do acesso à saúde, do acesso a outros elementos que garantam o bem-estar da vida do cidadão. E esses aspectos nós temos observado que no nosso dia a dia têm sido coartados por falta deste contacto direito que as elites governativas têm para com o cidadão. No entanto,
não há saúde de qualidade.
Com certeza não há saúde de qualidade. Não precisamos usar lupas ou qualquer outro aparelho sofisticado para que nós tenhamos a ideia do que está-se a passar. Se nós por acaso deslocarmos nas nossas principais unidades sanitárias, poderemos ver concretamente como é lastimável o estado de saúde, desde o atendimento, a escassez de fármacos, a escassez de profissionais versados em certas patologias, e são tantas outras situações. O domínio da educação também é um outro que continuamos em péssimas condições, para além de que o governo da República de Angola tem empreendido algum esforço em termos de ampliação, construção de mais salas de aulas, mas a taxa de natalidade de Angola é crescente, então não respondem às exigências também que vai-se tendo ao longo do dia a dia. E como se não bastasse, há falta de programação, há falta de diálogo com a própria sociedade. Temos visto que há escolas que são colocadas em sítios onde não há população para que possa aí habitar ou estudar. No entanto, não tem havido uma programação eficiente. Zona, por exemplo, onde tem apenas 100 pessoas que deviam frequentar o ensino primário, colocam uma infraestrutura que tem a capacidade para albergar 800 pessoas, e onde as 800 pessoas colocam 3 salas de aulas. Isso dificulta grandemente a sã convivência dos indivíduos na sociedade.
São tantos que falta?
Bom, falta, até posso dizer que não falta exatamente a aplicação de políticas públicas exequíveis. O nosso governo tem boas políticas, tem bons projetos, mas infelizmente não têm sido aplicados aquém da natureza das próprias políticas públicas. Se optássemos pela adoção de políticas públicas que correspondem às exigências da atualidade, de certa maneira nós não teríamos estes problemas todos que nós temos. No entanto, para além desta questão da falta de políticas públicas eficientes, vê-se também aqui a questão da falta de vontade política. A vontade política também tem sido um dos grandes handicaps para que nós possamos ter esses problemas todos. E não obstante isso, há aqui também o que eu posso chamar um apartheid da conjugação das forças vivas da sociedade naquilo que tem que ver com o desenvolvimento da sociedade. Hoje em dia, os cartões de militâncias têm maior pendor face à nacionalidade. De soubermos que normalmente as nomeações são feitas por conveniência. Quando se diz conveniência é porque tem uma confiança política, mesmo não estando habilitado para exercer um determinado cargo, mas a confiança política partidária tem sido o elemento preponderante para que nós possamos ter os indivíduos a governar a cidade. Relegando para o esquecimento, se assim podemos dizer, vários profissionais comprometidos com a causa da nação, vários profissionais capazes, vários profissionais não só com conhecimento, mas também experiência da vida, para que possa trazer nos serviços básicos mínimos e que possam também facilitar a vida do próprio cidadão.
Estas nomeações que são feitas por intermédio de militância ajuda o desenvolvimento de uma determinada província, sobretudo aqui no Cuné?
Se ajudasse, não teríamos a província que temos. Nos falta de quase tudo. Para além de que se diz, os factos estão desta forma por causa das várias conjunturas que passa o mundo, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista político, queda do preço do barril de petróleo, mas nós vemos uma alta desde que já passam mais de 2 anos que o barril de petróleo está aí na fasquia de 70 para cima. Temos talvez outras fontes de receita que pudessem ser tidas em contas para que pudesse também a crescer mais ao Orçamento Geral do Estado, que tem sido praticamente financiado à custa da venda do petróleo, mas nós temos outros setores que deveriam alavancar a própria economia. A província do Cunene está nessa situação porque também, se tivesse uma pequena autonomia, já estamos a falar da própria implementação das autarquias, os governos teriam a capacidade de decidir, escolher o que é que eles querem. Geralmente, tudo que está aqui no Cunene nos é imposto pelo governo central. Precisamos de um hospital. Quem está no Palácio da Cor-de-Rosas em Luanda é que vai pensar que vamos colocar um hospital à dimensão que ele tem na sua cabeça, mas mesmo sem nunca ter estado aqui na província do Cunene, automaticamente nós somos altamente dependentes. E não se tem em conta também as realidades locais. As realidades da província de Luanda não são as mesmas com as da província do Cunene. A par dos problemas cíclicos que nós temos tido, temos N problemas que só devem ser resolvidos atendendo à própria especificidade da nossa província.
Senhor, vou agora passar para o engenheiro Jerônimo António, na sua nota introdutória.
Obrigado mais por mais esse exercício ao nome de Fala a Verdade e extensivo à Voz da América. Para aqui dizer, eu vou começar como nota de introdução a morte do tecido empresarial do Cunene, como empresário. E não só. Nós temos estado a assistir uma morte, digamos assim, com a conivência do governo provincial. Estamos a falar da conivência passiva do governo provincial. Que nós temos estado a ver é uma preocupação maior de proteger os cargos, de manter os cargos, do que aquele de advogar o empresariado e mais. E só para aqui, como a título de exemplo, nós vemos um OGE que o nosso quinhão, okay, que o nosso quinhão que nos é enviado a partir de Luanda, depois de Luanda são enviadas para o Cunene empresas também de Luanda para vir recolher esse quinhão e voltar de novo para Luanda, porque o empresariado local não tem, digamos assim...
A que se refere praticamente?
Eu me refiro, por exemplo, todo mundo acompanhou a construtora, a falar do bolo nacional, estou aqui a falar do OGE, que todo mundo acompanhou, que até o pavimento da centralidade, nenhuma empresa local, temos aqui empresas renomadas que têm a tradição no ramo da construção, nem só para fornecer inerte foram contratadas. Isso é uma forma propositada que nós, como empresário, vemos para devolver de novo o orçamento às empresas daqueles que, se calhar, também têm decisões políticas. Só para ver que nenhuma empresa local foi envolvida, tirando a CFR, que é uma empresa de calibre já um bocado maior, nenhuma empresa local foi envolvida na construção dessa centralidade.
Quais são as alegações?
Nenhuma delas, nenhuma alegação é aceitável. Nenhuma alegação é aceitável, porque as alegações é que estas empresas estão mesmo preparadas. Estamos aqui a falar de empresas que estão há 20 anos a serem sustentadas, que foram criadas pelos proprietários, sustentadas e mantidas até pagar imposto pelos proprietários. Então, uma interrogação se essas empresas têm mesmo capacidade é uma interrogação, se calhar, abusiva, porque estamos aqui a falar de uma política propositada de retirar a capacidade empresarial a todos aqueles empresários que não estão, se calhar, próximo do hemisfério desejado.
E qual é a avaliação que faz a qualidade destas obras?
Média, não é lá muito famosa, não é boa, porque já tem lá paredes rachadas, não é nada boa qualidade. De tal forma, conforme a gente sempre alertou o governo, que o governo estava a ser burlado com a obra do CAFU, e nos foram tendo como inimigos, que não gostam de ver nada que o governo faz, mas hoje estamos aqui a ver os resultados. Todo mundo acompanhou o relatório, digamos assim, da Ordem dos Engenheiros de Angola, que dizia que a maior parte dos aspectos técnicos foram errados na construção do canal do CAFU. Não somos nós que produzimos esse relatório. E falando mesmo do empresariado, o empresariado local está a ser negligenciado, excluído das políticas nacionais, o resto não passa da hipocrisia. Quando se fala do empresariado no seu todo, não passa da hipocrisia. E nós não estamos a ver nenhuma política funcional para o empresariado. E o mais grave, com a conivência do governo local, que bem conhece, que devia advogar-nos perante o governo central, isso não acontece. Porque temos estado a ver uma preocupação maior de manter os cargos, porque não consegue dizer que está errado para o nosso empresariado local, não há nada disso. E vemos, de repente, de vez em quando aparecer governantes locais aqui da província dizendo: nós não temos empresários no Cunene, os empresários estão todos falidos.
Como se diz na Gíria, há rancores entre a classe empresarial no Cunene e o governo local?
Não há rancor. Nós, como tecido empresarial, estamos a reclamar que o governo provincial não tem feito todo o papel que devia fazer, de advogar acerca do empresariado. Estamos aqui a falar de admirar empresários de Benguela, que foram construídos com outras políticas de outros governos provinciais. Portanto, o governo provincial do Cunene deve construir empresários. O que temos estado a assistir é uma política passiva de destruição dos empresários locais. Tem alguns amiguinhos, outras pessoas conseguem uma ou outra obra, que para nós não ajuda, porque também temos um governo que paga o empresariado quando quer e o que quiser. E estamos aqui a falar de estarmos no fim, já estamos no fim do primeiro trimestre do ano, e a maior parte das empresas que prestaram serviço ao Estado ainda não foram pagas. Estamos a falar assim de estar a trabalhar para um empresariado saudável, que vai competir com o empresariado sul-africano. Estamos aqui a falar, nós estamos a nos preparar para, digamos assim, aquilo que todo mundo sabe, o comércio livre da África. Nós não estamos preparados. Vamos ser engolidos ou funcionários do empresariado sul-africano. não estamos em condições. Por quê? Porque as políticas do Executivo não são boas para o empresariado nacional. Só para se pagar algo que, se calhar, na África do Sul, em 48 horas que se decide e paga-se, nós precisamos de 6 meses. Então, não podemos chamar isso de economia de mercado. Então, podemos dar outro nome, menos economia de mercado. É uma economia, não sei se é centralizada, se é de espécie socialista ou comunista, é completamente errada a forma que têm sido geridas as políticas económicas do país. E estamos aqui para ajudar o próprio Executivo a ouvir a verdade e retificar o que está mal. Porque a burocracia é demasiada. As políticas que deviam ser executadas sem tanta burocracia é muita publicidade, plano agrão, isso é cultivar milho, não precisa de tanta publicidade. Então, por que tanto barulho por uma coisa que já se fazia? E nós não estamos a ver nada a ser feito, porque os empresários que deviam incentivar estão todos descapitalizados. E na questão da agricultura, por exemplo, não existe um crédito para a agricultura para 6 meses, para 1 ano, para 2 meses. Vamos aqui dizer, quem concebeu essas políticas é alguém que não percebe o que é agricultura, que está lá em Luanda sentado, nunca ouviu falar da agricultura, se calhar. Só ouve falar, nunca, não sabe. Como é que vai programar um crédito para a agricultura para 24 meses? Não é possível. Tecnicamente não é possível. Nós estamos aqui a ver, parece que o orçamento geral do Estado tem proprietários que decidem onde meter e que empresa mandar. Se é que, de facto, nós temos estado a notar alguma vontade de mudar algumas coisas erradas nesse país, por parte do presidente João Lourenço, mas o que temos estado a ver é que está, de facto, mal rodeado. E se não haver uma mudança de verdade por parte e dar conta que está mal rodeado, estão a cavar o abismo.
A possibilidade de ver?
Há possibilidade, basta sermos ser racionais. E pela idade do Presidente da República e a sua experiência, não tem como não ver, tem que ver. Estamos a falar de alguém que tem acima de 60 anos e muito experiente na política. Andou sempre em Angola, percebe bem. Quem são aquelas pessoas que usam a arma de trair os elogios, por exemplo? Banjulação tornou-se uma especialidade de muitos governantes, já que ser político em Angola não é uma profissão, digamos assim, em toda a parte do mundo, cargo político não é uma profissão, mas tem outra que é banjular, que todo mundo, aqui em Angola basta ser governante, me parece que faz uma formação dessa e fica especialista em banjulação. É preciso o presidente estar atento a essas banjulações, porque havia no tempo do presidente dos Santos também indivíduos especializados em banjular, e hoje são os mesmos que ainda mudaram o disco a banjular o novo presidente. É preciso ter cuidado.
Anselmo, na qualidade de jornalista e também faz programa que dá voz às comunidades, como vê o sistema de governação local? Há mesmo esta aproximação de governação entre os munícipes e os governantes?
Olha, Dino Manuel, se disser que há esta aproximação, estaria talvez aqui a tentar escamotear o que se está a verificar por conta das preocupações e manifestações que vários cidadãos apresentam à rádio. Dizer que também, se houvesse esta aproximação, não teríamos os tantos problemas que nós temos, porque nós sabemos perfeitamente que um dos papéis da sociedade civil é concretamente atuar como alicerce para a vida em sociedade. E neste quesito, nós temos observado uma governadora pouco comunicativa, uma governadora que não dialoga, uma governadora que está mais sobre as quatro paredes de seu gabinete, e se vai à rua, talvez é para rever algumas situações que têm a ver com a observação das obras do PIM que estão praticamente inacabadas, umas obras que, do ponto de vista que aquilo que temos conversado com vários técnicos na área das engenharia, umas não apresentam a qualidade que se devia. Desta feita, diria que não há uma governação de proximidade na província do Cunene por conta mesmo desta inércia que o governo da província tem apresentado, fundamentalmente pela própria sua dirigente máxima, que é a governadora Jardina. Só para lhe dizer nós, para que pudéssemos ter alguma noção daquilo que está a passar na província, o que está a se fazer, o que se pretende fazer, como fizeram, o pouco que têm feito. Se nós dissermos também que não há alguma coisa feita, estaríamos a ser injustos conosco mesmo. Feita está, mas só que não nos garanta a grande sustentabilidade. Dizia eu que estes problemas que tem a ver com a questão da inexistência da proximidade da governação com os governados. A título de exemplo, nós, estou a falar nas vestes da Rádio Eclésia, chegamos a fazer já cerca de 5 convites para a governadora da província de Cunene para que nos proporcionasse uma entrevista, quer seja direta ou talvez que nós tivéssemos que partir para o seu gabinete, no sentido de mantermos um tete-a-tete. Infelizmente, todas foram indeferidas. Todas foram indeferidas. Isso dificulta também nós, como jornalistas, termos a percepção de quantas vão as coisas, porque notamos que muitos projetos do governo, muitas atividades que o governo da província do Cunene tem desempenhado, se tem a sensação que devem ser feitos os projetos, a uma porta fechada a 7 chaves, como se fossem segredos do Estado, não se podem divulgar à população, que é a principal beneficiária dos tais serviços e é também a dona do próprio dinheiro que foram alocados para que os serviços fossem feitos. Temos tido uma dificuldade tremenda de comunicação do governo da província do Cunene. O governo da província do Cunene não comunica, e se comunica não é aquela comunicação desejada, comunica muito mal. A título de exemplo, se fores para observar no site do governo da província do Cunene, não vais encontrar qualquer informação que possas ter mínima noção do que está-se a passar no Cunene, a não só ver que o Cunene tem ali aquele monumento lá, o Oiol, o centro histórico Oiol, onde está o túmulo do rei Mandume, e mais nada, não se tira nada, qualquer informação a respeito da província do Cunene, não se sabe praticamente nada. Temos também alguns diretórios, olhando pela cúpula de diretórios dos gabinetes provinciais, chefes de departamentos, dificilmente nós os temos para poder prestar qualquer informação, porque muitos alegam a falta de ordens superiores, no entanto, não podem prestar qualquer informação.
Essa não cedência de entrevista e depois, com lema de governação, trabalhar mais e comunicar melhor. Uma contradição?
Com certeza há uma contradição. A própria governadora, com esse tipo de atitude de indisponibilidade constante para poder prestar qualquer informação à comunidade, quer por via da rádio, está a dar o próprio tiro no seu pé, porque, tal como eu dizia, do seu pelouro, da sua equipa de governação, contamos ao palmo dos dedos aqueles diretores que são praticamente fáceis de eu contactar e têm disponibilidade para poder prestar qualquer informação à sociedade. Mas se não, o governo da província do Cunene é muito secretista, tem talvez alguma alergia em comunicar-se, e quando comunica, às vezes comunica com certas piadas. Nós próprios ouvimos. A Rádio Eclésia tem sido alvo, não estou aqui para falar em nome da Rádio Eclésia, mas estou simplesmente tecer algumas considerações ligadas às situações porque nós passamos, porque quem tem a autonomia de falar sobre a Rádio Eclésia é o diretor da referida rádio, Padre Gaudêncio Felicia Colengue, e consequentemente o Bispo Pio Punhate, o principal pastor desta diocese. São essas pessoas que devem falar, mas aqui em pequena síntese, a Rádio Eclésia tem sido bastante uma das rádios conotadas como sendo uma rádio da oposição. Nós somos apelidados como jornalistas da UNITA, não sei se nos viram a fazer militância, muito embora, mesmo sabendo que nós não pertencemos a nenhum partido político, eu não milito em nenhum partido político, a minha cidadania é feita através do trabalho que faço, o trabalho do jornalismo e trabalho da docência. No entanto, nós só estamos para servir a própria província, e que nós temos tido dificuldades é acesso de fontes de informação. acesso de fonte de informação. E se nós tivermos um pequeno acesso a estas fontes de informação, somos limitados em colocar certas questões. Nós vimos, penso aqui, a memória não me atraiçoa, quando a governadora visitou aquele complexo escolar que está no bairro, este bairro depois da Praça da Alemanha, é aquele Caculval. Fomos para lá, primeiro fomos notificados, não preciso aqui dizer por quem, ela, se está nos acompanhando, sabe o que é que nós queríamos perguntar à governadora. Então, como você não é jornalista, vai perguntar ao jornalista o que é que o jornalista quer perguntar, se há tantos factos que visíveis que precisamos de respostas urgentes por parte da governadora. Isso também impede a própria liberdade de expressão e atividade do jornalista. Voltando à questão que também dizia, aproveitando já essa deixa, não lhe corto a possibilidade de voltar a colocar outra questão, sobre o que estava aqui a falar o engenheiro Jerónimo, relativamente ao parque que nós temos aqui na província de Cunene, se formos ter que, em conta o parque industrial. Hoje a província de Cunene está a ser praticamente estuprada, se podemos utilizar esse termo, na questão da questão da preservação e do consumo dos recursos que nós temos. Estamos a falar de recursos minerais, estamos a falar da questão dos inertes, por exemplo. Temos aí uma das pedreiras na comuna do Eval. Essa pedreira está em conta, está a Deus dará, está a ser como violada autenticamente. É uma pedreira que quase todo o material para a construção da Estrada Nacional 105, essa que nos leva até a República da Namíbia, as pedras vieram daí. Mas se nós formos para a comuna do Eval, esta mesma empresa que explora esses inertes, nem qualquer serviço social presta àquela comunidade. Aquela comunidade carente, não tem escolas, aquela comunidade não tem corrente elétrica, mas são metros cúbicos em alta escala que saem daquela pedreira sem qualquer prestação de serviço para aquelas comunidades. Temos muitas situações que a administração municipal está a olhar em pávida e serena. Vimos há dias a administração municipal deslocou-se para constatar em loco o estado destas pedreiras, mas não nos apresentou qualquer resultado, que decisões foram tiradas. Mas dizer que, independentemente de estar a tirar os inertes, está a devastar a floresta. Vamos à questão do Parque Nacional da Mompa, que o governo da província do Cunene diz que já não serve da competência sua gestão. O Parque da Mompa, que devia ser uma fonte de arrecadação de receitas para que pudesse catapultar o desenvolvimento da província do Cunene, o parque também está a ser completamente violado. Hoje, como dizem os ambientalistas, até um lagarto ou sardão dificilmente você encontra no Parque da Mompa, porque as pessoas invadiram, os endinheirados que gostam de lazer, buscando as suas concubinas, qualquer outra parte do país para passar uma tarde nos seus restaurantes, criaram seus espaços aí de lazeres, os animais são afugentados, as populações que deviam ter o mérito de beneficiar alguma parte do terreno no Parque da Mompa para que pudessem alavancar a agricultura. Nós sabemos perfeitamente que aquela zona toda que dá ao corredor da bacia do Cuvelai é bastante fértil, a produção devia surtir qualquer efeito. O governo da província do Cunene não faz absolutamente nada. O IDF...
Não há alguém que tenha conhecimento da matéria para assim pôr em prática as potencialidades que esses municípios oferecem.
Existem tantas, Dino Manuel. Há tanta gente aqui com capacidade. Se não existe, tem que procurar formas de encontrá-los. Há parcerias com outros governos de outras províncias. Podemos buscar aqui experiências na vizinha República da Namíbia para poder fazer essas situações. Falando da existência de alguns técnicos aqui na província do Cunene, o problema é que quando você não toca a melodia que tocam os da elite governativa, automaticamente você vai ser alvo de um apartheid social autêntico. Você vai ser visto como elemento da oposição, você vai ser visto como instigador, como intriguista. Hoje em dia, a juventude cunenense que está nas hostes, ou seja, que está no auge da direção dos destinos dessa província, porque a maior parte dos chefes de departamento de gabinete são todos jovens, são esses hoje em dia que têm um sentimento de muita superioridade. Os jovens é que têm maior dificuldade na província do Cunene em comunicarem-se, são os mais arrogantes, são os mais incompetentes que nós temos no governo da província do Cunene. Somos nós, a juventude, que temos dificuldade de nos reencontrarmos, criar estratégias para o próprio desenvolvimento da província do Cunene. São eles que instigam as grandes individualidades da província do Cunene, que os outros, quando não vão de acordo com as suas ideias, são do contra, são mesmo os jovens, não temos adultos vinculados neste tipo de atitudes, não tem procedimentos que também facilitam ou que possam congregar os outros no sentido de colocarem também a mão à massa e fazermos todos nós desenvolver a província do Cunene.
Uma mulher fala, verdade.